Olá, bom dia, poupadores e poupadoras. Hoje eu queria falar para vocês sobre horizontes de investimentos, né? Sobre escolhas intertemporais. Uma das coisas mais complexas que tem quando a gente fala de investimentos é as pessoas entenderem que muitas vezes é preciso renunciar no presente para poder desfrutar do futuro. E como o futuro se encontra distante num plano tão hipotético, né? Possível, mas hipotético, as pessoas tendem a querer aproveitar tudo no presente e se esquecem naturalmente de guardar para esse futuro. Eu já disse aqui que as nossas possibilidades de chegar ao futuro, graças a Deus, são muito grandes. Segundo os prognósticos, as estatísticas, né? Hoje o brasileiro tem uma expectativa de vida de mais de 77, 78 anos. E aí o primeiro ponto fundamental são as chamadas escolhas intertemporais, né? Ou seja, tem muita gente que arrisca tudo no futuro e esquece de viver o presente. Entretanto, a grande maioria arrisca tudo no presente e esquece de guardar para o futuro. Nem tanto, nem tão pouco. A virtude está no meio. Você fazer um orçamento que possibilite você desfrutar do presente, mas sem esquecer de guardar para o futuro. Quando a gente não age dessa maneira, assim não faz, as dificuldades virão a galope. Porque quanto mais você custa a começar a entender a necessidade de investir, mais longe será a sua viagem e maiores serão as dificuldades de você construir uma prosperidade financeira e um patrimônio que te dê as reais condições de atingir os teus sonhos e de viver uma terceira idade com serenidade e tranquilidade. E quanto mais cedo você começar, você vai contar com aquilo que é fundamental, a mágica dos juros compostos, como dizia Alberto Einstein, a oitava maravilha do mundo. Só há um crescimento exponencial nos seus investimentos se você permitir que a ação do tempo haja sobre ele. É o tempo que vai dar esse caráter exponencial. É o tempo que vai facilitar com que os juros compostos trabalhem o seu dinheiro. Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar para vocês. E quero lembrar-lhes como ponto de partida esse tripé com o qual eu tenho aqui ajustado sempre a nossa conversa com vocês. E esse tripé, ele diz respeito a três questões fundamentais e essenciais que eu quero relembrá-las. Primeiro, a ação do tempo. É preciso esperar o tempo. Muitas vezes as pessoas começam a fazer seus investimentos e ficam desmotivados, né? Ah, mas ali não está uma rentabilidade tão pequena. Porque, de fato, juros compostos, no início, ele não atua. Então, muitas vezes você faz aquele investimento, um, dois, três, quatro anos, e a largada ainda não foi dada, né? Então você fica pouco desestimulado. Mas a partir do quarto, quinto, sexto ano, você vai ver que aí a aeronave começa a tomar o caminho, né? E aí, coincidentemente, passa nesse momento aqui, uma aeronave aqui para poder dar aí uma maior, né, simbologia ao que eu falei. Ela toma a dianteira e sobe, né? E esse subir é que é de fato vai ter uma importância muito grande, porque aí você vai ver a eficácia dos juros compostos. Mas eu queria falar exatamente sobre isso. Tempo, os aportes mensais, mas olha, eu não tenho uma condição de manter os 20%, 30%. Comece com o que você tem e depois você vai e continua. Mas os aportes mensais são fundamentais. E o outro, exatamente aquilo que eu falei, os ativos de valor. E esses ativos de valor são exatamente esses que eu tenho conversado com vocês ao longo desse tempo. Então vejam isso, o primeiro ponto fundamental é perceber isso. E aí a gente começa a falar sobre horizontes de investimento. O quê? Porque quando você investe, você tem como, por exemplo, três caixinhas. Vamos fazer aqui essa metáfora que fica melhor. Na primeira caixa você vai guardar o que é reserva de emergência. É aquele dinheiro que você não vai se preocupar muito em colocar em um ativo que tenha grande rentabilidade, né? Você vai se preocupar em ter um dinheiro para uma necessidade emergencial. Então você coloca naquela caixinha da sua reserva de emergência que corresponde 6 a 12 meses daquilo que você gasta. A segunda caixinha é se você tiver algum interesse a médio prazo de investimento. Por exemplo, eu quero daqui 3, 4 anos fazer uma viagem para a Europa. Ou então daqui 3, 4 anos eu quero comprar um televisor de 50 polegadas. Eu quero daqui 4, 5 anos fazer uma reforma do quarto da minha casa. Então você já tem um horizonte pré-definido. Eu quero daqui 4, 5 anos fazer um mestrado. Então essa caixinha é do médio prazo. E tem a terceira e última caixinha que é a do longo prazo. É aquela que você pensa na aposentadoria, é aquela que você pensa no seu futuro mais distante, é aquela que você não tem um horizonte de, vamos dizer, de objetivo que não perpasse necessariamente por um tempo longo, né? Ou seja, a aposentadoria, como eu bem coloquei aqui. Então, essas são as três caixinhas que você vai trabalhar na linha de investimento. Para a primeira dela, que é reserva de emergência, você não vai se preocupar em fazer aportes em, por exemplo, ativos que só a ação do tempo pode trazer rentabilidade para ele. Por exemplo, você não vai para uma reserva de emergência colocar um dinheiro no IPCA, no título do Tesouro Direto IPCA, que vence em 2035. Você não vai para a reserva de emergência colocar, investir dinheiro em bolsa, em fundos imobiliários, não faz o menor sentido. Então você vai colocar em quê? Ou deixa na poupança, que não é o mais interessante, ou então procura o Tesouro Selic, que é um tesouro direto, que tem também um título do Tesouro Direto, que você pode encontrar na plataforma do Tesouro Direto, em que ele rentabiliza o que é hoje a Selic, 2% ao ano, ou você coloca aí uma conta remunerada digital do Nubank, ou de outro banco, né? Onde você vai ter aquela rentabilidade, como eu falei, porque essa primeira caixinha da reserva de emergência, você não tem que se preocupar com rentabilidade, tem que se preocupar com liquidez. Você precisou, vai lá e saca. Na segunda caixinha, que essa é do médio prazo, 5 anos ou 10 anos, aí você pode aplicar em alguns ativos de renda fixa com essa possibilidade. Por exemplo, nós temos um título do Tesouro Direto para 2024, que é daqui 4, 5 anos. Então você colocaria lá, né? Ou então um CDB de um banco com vencimento em 4, 5 anos, que está dando aí 120%, 130% do CDI. Você coloca lá. Porque essa segunda caixinha você vai querer usar daqui 4, 5 anos. Então seria mais ou menos um horizonte de médio prazo. Agora, para a última caixa, que essa é que vai garantir a ação dos juros compostos e a sua previdência, aí sim você tem que escolher ativos outros que correspondam a esse horizonte de 15, 20 ou 30 anos. E aí você escolheria na renda fixa também um título do Tesouro Direto chamado IPCA+. Ele vai conseguir rentabilizar toda a inflação do período e ainda vai lhe dar um ganho real. Então, por exemplo, o Tesouro IPCA para 2035, daqui 15 anos, ele dá toda a evolução desses 15 anos de inflação e, ao mesmo tempo, ele dá um ganho real de 3%, 4%, né? Isso lhe dá a possibilidade de ter um dinheiro em renda fixa, né? Salvo as marcações de mercado, com esse horizonte longo para que você possa desfrutar, seja daqui 15 ou então tem títulos para 2050 ou na sua sequência. E aí, como essa caixinha é de longo prazo, você pode uma parte dos seus investimentos aplicar na renda variável. Você pode aplicar diretamente na bolsa de valores, através do home broker da sua corretora, do seu banco, né? É muito simples, você começa a comprar uma ação a partir de 15 reais, de 20 reais, pode comprar no mercado fracionário ou em lote de 100, e você vai todo mês aportando empresas, né? Construindo um portfólio de 10 a 15 empresas para diversificar bem, e você vai também podendo escolher outras opções, fundos imobiliários, que eu já falei aqui rapidamente para vocês, ou então os fundos de ações que são administrados por gestores, né? E que ao contrário de você escolher as ações, os gestores escolhem e você paga uma taxa de administração para ele. Mas quando eu falo em renda variável, eu estou falando da terceira caixinha. É aquela para longo prazo. Renda variável é um horizonte de 15, 20, 30, 40 anos. Porque há ciclos no mercado e você não pode pensar em renda variável um dinheiro para amanhã ou para depois. Então, gente, quando a gente fala em investimento, nós temos que ver qual o horizonte. Então, se eu quero investir para reserva de emergência, se eu quero ter um dinheiro em reserva de emergência, é um horizonte imediato. Por isso, são esses ativos que eu falei para vocês. Reserva de emergência é o Tesouro Selic, é a poupança, é uma conta remunerada de um banco digital. Se eu quero a segunda caixinha, médio prazo, aí eu posso ter um título do Tesouro Direto que se aproxime de 5 anos, ou então prefixado também com 5 anos, tem título Tesouro Direto que é um prefixado que dá ali 6, 7%, se a gente considerar que a inflação não chega nesse horizonte nos 6 anos, é interessante, porque a inflação vai dar 2, 2,50, ou então um CDB, um LCI, um LCA, com essa projeção de 5, 7 anos. Agora, se a terceira caixinha é o investimento que vai te garantir uma previdência futura, uma complementação de previdência no horizonte longo, aí você escolheria o IPCA+, o título do Tesouro Direto na renda fixa, que seria para um horizonte de 2035, 2050, ou então, aí sim, na renda variável, você começava a aplicar na bolsa, em empresas interessantes, ou nos fundos imobiliários, ou nos fundos de ações. Então você percebe que para cada horizonte de investimento, você tem ativos que lhe são próprios, tá ok? Eu espero ter ajudado, um forte abraço e até o próximo.